Marcos 10, 42 ao 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam a ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, nós chamamos e te entronizamos e declaramos que Tu és Rei deste lugar. Declaramos que Tu és Senhor deste lugar. Declaramos que Tu és Senhor das nossas vidas e que Teu Espírito é que fala conosco e que o Senhor nosso Deus é que governa sobre esta casa e sobre as nossas vidas. Então agora, Senhor, nós queremos te honrar com a Sua Palavra, que ela seja ministrada, Pai querido, com poder e autoridade. E que reine e governe em nossos corações, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Pai querido, nós estamos seguros debaixo da Sua Palavra. Por isso eu oro e agradeço, sabendo que o Senhor está aqui. Amém e amém. Essa palavra é a palavra de Jesus dada aos Seus discípulos. Se nós lermos os versículos anteriores lá nas nossas casas, nós vamos perceber que chegou ali João e o seu irmão e pediram para o Senhor para poder assentar um à direita e um à esquerda de Deus. Se nós lermos lá no livro de Mateus, nós vamos ver essa mesma história e lá vai dizer assim que foi a mãe de João e André, é isso? Não, João e Tiago. A mãe de João e Tiago, né, que pediu para que um sentasse à direita e o outro à esquerda de Deus. E Jesus diz ali que isso não era necessário para eles, porque quem poderia declarar quem assentar à direita e à esquerda era somente Deus. Não era uma escolha deles esta. E eles pediram um lugar, né? Eles foram sábios, né? Segundo o pastor Valdineres, quando ele vê Jesus, ele vai agarrar Jesus lá e não vai largar e vai dar trabalho para quem estiver na fila. E daí eu vi que um monte de pessoa falou, eu também, né, no dia que ele falou isso. Vai ser difícil, vai ser muito concorrido, que eu imagino que todo mundo vai estar ansiando por este momento de estar diante do trono de Deus e querendo agarrar Jesus e ficar ali aos pés de Jesus. Mas esses discípulos já tentaram já preparar para que quando estivesse na glória de Deus, já tivesse as suas cadeiras cativas. Eu não sei vocês, né, mas quantos de nós não conhecemos alguém que estava responsável por alguma coisa e fala assim, tem alguns ingressos. E daí você já corre para falar assim, eu quero. E você tenta sempre falar assim, vê o melhor lugar para mim. E os discípulos estavam, aqueles dois discípulos estavam desejando o melhor lugar. Eles tentaram já aqui falar, olha, já prepara aqueles dois lugares para mim. E Jesus disse assim que eles iam viver o mesmo sofrimento que Cristo. Iam padecer por causa do Evangelho, por causa das boas novas. E de fato isso aconteceu. Eles continuaram, depois que Cristo subiu aos céus, eles continuaram pregando. E sofreram perseguições, sofreram açoites. Mas continuaram servindo a Deus. Mas Jesus disse que não competia a eles o primeiro sentar à direita e à esquerda. Mas os 10 discípulos, quando ouviram isso, pensaram assim, olha lá, estão querendo o meu lugar. Os outros 10 discípulos se enciumaram, porque falaram assim, olha a audácia que eles tiveram, mas esse lugar era para ser meu. E Jesus disse que no reino dele, não era dessa forma que acontece. Não é como no nosso mundo, que no mundo empresarial, no mundo da empresa, aonde você galga ser o primeiro, você ser o chefe, ser aquele que está no lugar onde você pode comandar. O reino de Deus é diferente. O lugar onde se comanda é quando você serve. No reino de Deus não funciona porque eu tenho um cargo, eu sou melhor. Mas funciona, porque eu sirvo, eu honro a Deus. E porque eu honro a Deus, eu sou mais próximo dele. O reino, a proximidade de Deus no reino dos céus não é aquele que tem um cargo elevado, é aquele que se humilha, é aquele que serve, é aquele que vê o necessitado e abençoa o necessitado. É aquele que vê o desesperado, o aflito e abençoa aquele que está desesperado e aflito. Não é aquele que tem grandes títulos. Quantos homens são vaidosos com seus títulos dentro das igrejas, né? Não é à toa que hoje existe até apóstolo dentro das igrejas, bispos, pastores. E quantas pessoas amam o status de serem apóstolos, serem bispos, serem pastores, serem presbíteros ou diáconos e não exercem nenhuma daquelas funções. Só tem o título. Se tem um irmão necessitado que precisa ouvir uma palavra, não leva a palavra. Tem um irmão enfermo, não visita o irmão enfermo. Mas tem o título e acha que isso o aproxima de Deus. O reino de Deus, a palavra do Senhor diz que é tomada à força. E diz assim que só os poderosos podem possuí-los. E os poderosos são aqueles que se humilham na presença de Deus. Os poderosos são aqueles que se prostram de joelhos na presença de Deus. Os poderosos são aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo diante, aqui nessa terra, sobre todas as coisas. Então hoje, se fôssemos nós que estamos aqui reunidos, esse número de pessoas, e se chegasse lá eu e a Elisa, né, e fizéssemos a mesma pergunta, com certeza todos vocês estariam desejosos para estar ao lado de Jesus. E com certeza vocês vão ficar, por que eles? Tem que ser eu. Nós temos que olhar para Jesus e entender que para estar próximos deles, nós temos que servir ao próximo. Nós temos que honrar o nosso irmão, amar o nosso irmão como ele nos amou. Jesus Cristo, ele é um exemplo vivo de servidão. Não existe ninguém que serviu melhor do que Jesus. Jesus, ele estava nos céus, na glória com o Pai. Ele já reinava sobre todas as coisas. Ele já tinha o domínio sobre todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que ele não usurpou de ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de homem para honrá-lo. E ele desceu da sua glória. Veio como uma criança que cresceu, padeceu das mesmas necessidades que nós, os mesmos sofrimentos, mas em tudo foi fiel ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E Jesus serviu tanto que quando Lázaro estava morto, diz a palavra do Senhor, que já havia passado 3 dias. Lázaro já estava com o corpo decompondo. Ele serviu aquela família, liberando uma palavra que gerou vida no meio da morte. E Lázaro foi ressuscitado. Jesus serviu essa família que clamou a ele. Jesus serviu aqueles leprosos que estavam no caminho. E eles pediram, clamaram por Jesus, e Jesus curou aqueles leprosos. Jesus serviu a Zaqueu. Zaqueu, quando estava naquela... Era figueira? Era figueira que ele subiu? Não lembro agora. Quando estava na árvore, Jesus, ele olhou para Zaqueu, se compadeceu dele e disse, seu nome é Zaqueu, convém que hoje eu... sei na sua casa. Eu amo esse versículo. Eu dou o nome de Zaqueu para todo mundo quando eu quero comer na casa das pessoas. E Jesus serviu a Zaqueu. Zaqueu era um homem corrupto. E Jesus mostrou como é viver sem corrupção. E Zaqueu aprendeu como Jesus vivia em integridade e se tornou um homem íntegro. Jesus serviu. Quando ele conheceu Pedro e depois foi para a casa da sogra de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Mas, de tudo isso que eu estou falando, Jesus, ele serviu tanto que ele morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz para que pagasse o resgate pelo meu e o seu pecado. Jesus morreu naquela cruz para que, como diz a palavra de Deus no livro de Isaías, por suas pisaduras somos sarados. Jesus nos serviu tanto que naquela cruz ele não somente nos perdoou, mas ele nos justificou de todos os nossos pecados. E daqui para frente não importa o que vão falar de nós sobre a nossa vida passada, porque quando nós passamos pelo sangue do Cordeiro, nós somos purificados e justificados pelo sangue de Jesus. E toda lembrança que existe da nossa vida passada é um testemunho. E aqueles que não conhecem a nossa vida agora, que se conhecerem ela, vão ver que é guiada pela presença de Deus e pela presença de Cristo. A palavra do Senhor diz aqui, né, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate. Resgate significa pagar o preço para libertar alguém. E Jesus pagou esse preço com o sangue. E agora vamos falar sobre servir. A palavra do Senhor diz aqui, né, que ele não veio para servir, mas para ser servido. A palavra servir significa ser útil. Isso significa servir. Ser útil. Agora vem a pergunta: o quanto você tem sido útil na presença de Deus? O quanto eu tenho sido útil na presença de Deus? Deus nos fez para servir em seu nome. E qual é a utilidade que você tem sido para Deus? A palavra também de Deus diz que nós somos um vaso que é criado e moldado por Deus. Alguém tem vaso em casa aqui? Tem vaso? O seu vaso está vazio ou está cheio? É difícil ter um vaso vazio, né? Quando você tem um vaso vazio, você pensa, eu tenho que preenchê-lo. E Deus nos fez como vasos. E nós temos que ser cheios. Tem que ter o óleo do Espírito Santo enchendo as nossas vidas. Tem que ficar lá, ó. O óleo sendo derramado, enchendo até transbordar, porque como na passagem de Eliseu, vai ter mais vasos para você compartilhar desse óleo. Porque se você for útil, você vai levar a presença de Deus aonde quer que você for. E aquele vaso que ainda não está sendo vaso de honra, vai poder conhecer a presença do seu Deus. E aquele vaso vai passar a ser de honra. E vai começar a se despejar do óleo da presença, da unção sobre eles. Nós temos que ser úteis na presença de Deus. Deus não nos fez para sermos cheios e ficarmos guardados num canto. Deus não nos fez para sermos cheios no dia de domingo, no dia de quinta-feira ou em qualquer outro culto. Deus nos fez para sermos cheios e transbordar da unção e do óleo dele para os vasos que necessitam ser cheios. Deus te chamou para amá-lo sobre todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que nós amamos o Senhor. Deixa eu ver aqui se eu acho. Livro de Mateus. A palavra do Senhor diz que nós amamos ao Senhor quando nós fazemos algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Achei. A palavra do Senhor diz assim. E respondendo o rei, calma aí, um pouco mais pra frente. Então aí dirão. E quando o Filho do Homem, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos e com fome te demos de comer, ou quando com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aqui ele continua depois dizendo aos que estavam à esquerda, que não serviram a Deus da mesma forma. E se nós olharmos para esses versículos aqui, nós podemos entender de uma forma física e de uma forma espiritual. A forma física é simples. Quando você está no centro da cidade, de qualquer cidade do Brasil, e você passa e alguém te estende a mão, necessitado, qual é a sua reação? Deus abençoe, supra a necessidade naquilo que ele precisa, ou vira as costas sem nem o Deus abençoe. Geralmente, quando eu vou no centro de Campinas, eu encontro essa situação sempre. E sempre, às vezes você encontra as mesmas pessoas que você sabe que já virou um vício, aquela forma de pedir, e você encontra pessoas que realmente estão necessitadas. Só que a palavra do Senhor não diz que cabe a nós a julgarmos quem está realmente necessitado e quem virou um vício. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar de forma incondicional. E sempre quando eu tenho a oportunidade de ouvir, eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa. E por diversas vezes, o que a pessoa precisava era comida. Hoje existem aqueles os moradores de rua que são os sinceros e que acham que com isso vão obter um resultado, né? Que ele chega assim, eu não vou mentir para você. Eu fumo, eu bebo e eu quero mesmo é para beber e para fumar. E ele acha que com esse discurso ele vai conseguir o que ele deseja de mim. Mas, sempre quando eu encontro, não importa se é essa pessoa ou a outra necessitada de verdade, eu libero uma palavra de bênção e tento suprir aquela necessidade, se é possível para mim. Quando não é possível, não tenho o que fazer. Mas quando é possível, eu pergunto qual é essa necessidade. E geralmente quando eu pergunto para mim, eu quero comer. E o que eu faço? Eu vou no local, compro, entrego a comida e converso ali, e falo de Jesus. E geralmente essas pessoas que falam dessa forma são pessoas que um dia pertenceram a uma igreja. Um dia serviram a Deus. Já aconteceu isso numa rodoviária, já aconteceu isso nas ruas de Campinas, já aconteceu em diversos lugares. Mas esse é o jeito mais fácil de cumprir esse versículo. Você vê uma necessidade e faz. Reconhece que existe um irmão enfermo, você vai lá orar por ele. Ou se você não vai lá, você ora da sua casa. Você se preocupa, você manda um WhatsApp hoje nessa modernidade. Você, de alguma forma, você se achega a este irmão. Mas, existem pessoas que estão com fome. E isso não tem a ver com alimento físico. E existem pessoas na nossa família que estão famintas, necessitando de um bom alimento para que as suas vidas não sejam destruídas, porque os seus espíritos já estão desfalecendo. E você tem a palavra que é o alimento. Você tem a presença de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus é o pão da vida. E você tem Jesus para dar de alimento a essa pessoa. E agora, se você é útil, você vai sair da sua casa, do seu local de conforto, e vai dar esse alimento para aquela pessoa. E a palavra do Senhor diz assim, que você é apenas o mensageiro dessa palavra. Porque quem faz a obra é Deus. O que você tem que entender, que na sua utilidade para Deus, você vai lá executar a ministração da palavra, mas quem vai trazer o arrependimento, quem vai trazer a cura e quem vai saciar aquela fome é Deus. Então, irmãos, você tem que se preocupar em anunciar a palavra do reino para quem está com fome. E não fique preocupado assim, ele não aceitou, ele não entendeu. A palavra do Senhor diz que quando ele enviou os 70, ele disse assim, eu estou enviando vocês por lugares que ainda eu vou passar. Então, quando você anuncia a palavra de Deus, fique tranquilo, porque Jesus vai passar ali naquele coração e vai fazer a obra necessária para que aquela alma faminta seja saciada. A palavra do Senhor diz ali que também existiam aqueles que estavam com frio, eles não tinham roupas, e se nós lermos lá no livro de Apocalipse, Jesus fala isso não para o mundo, mas fala para a igreja, que existia uma igreja que era pobre, cega e nua. E a igreja que não serve ao Senhor é a igreja pobre, cega e nua. Mas existem pessoas que não têm as vestes santas. E essas pessoas são aquelas que já ouviram da palavra de Deus, já ouviram dessa palavra e não foram lavadas no sangue do Cordeiro. Desejaram viver aquele versículo em que o pastor leu num domingo, que aquele que é santo santifique-se mais ainda, mas aquele que vive em pecado, aquele que vive na sujeira, aquele que é imundo, suje-se mais ainda. E essa pessoa está vivendo debaixo dessa condição, ela não tem as vestes brancas para entrar no reino do céu, e você tem que ser útil. Você tem que levar a palavra de Deus para que essas vestes se tornem brancas. E geralmente essas pessoas, quando você for ministrar, ela vai falar que você está julgando ela. Quando você for falar, apresentar o afastamento dela diante de Deus, mostrar o pecado dela diante de Deus, ela vai falar, você está me julgando? Se olharmos as redes sociais, o que mais existe são crentes afastados, desviados, que depois que ouve alguém falando da salvação, do poder de Deus, da transformação que Deus deseja fazer na vida dela, ela vai lá e expõe, crentes que ficam julgando a minha vida. Irmãos, não tenha medo de seu irmão, se é a pessoa que você conhece, ou alguém que você sabe que está nu diante de Deus, porque não tem as vestes brancas, não tenha medo de anunciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela deve ser pregada. Se a pessoa achar que é julgamento, você sabe muito bem que você está levando uma palavra de salvação, uma palavra de correção, porque o nosso Deus, ele corrige aquele que está perdido. É isso que ele faz com as suas ovelhas, e Deus deseja que você seja útil no reino dele para que buscar essas ovelhas perdidas. Né? Se ele achar que é julgamento, lembre-se do que Davi disse lá no Salmo 23. Ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado ele serve para trazer para perto. A vara serve para corrigir. E Deus, ele quer usar você para corrigir aquele que está andando no caminho errado. Então você deve ser útil na presença de Deus, levando essa palavra que vai dar vestes novas por causa do sangue de Jesus que vai ser derramado sobre esta vida. Aqui nós também encontramos que era estrangeiro. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. E nós não éramos. Nós éramos os gentios e nós somos alcançados. E existem os gentios que necessitam da palavra de Deus. Existem aqueles que estão cativos e presos em prisões por causa dos seus pecados e acham que não merecem, não são dignos do perdão de Deus. Eu conheço pessoas assim. E é um estado de miséria tão grande dessas pessoas, porque elas não conseguem se submeter a Deus, porque dizem que não são dignas do seu perdão. Porque dizem que não são dignas do seu perdão. Mas um detalhe sobre a palavra de Deus. O perdão é para quem não merece. Se merecêssemos perdão, logo não teríamos cometido pecado. O perdão é para quem não merece. O nosso pecado era tão grande, nós não merecíamos o sacrifício de Jesus naquela cruz para as nossas vidas, mas mesmo assim, Ele não se importou, Ele se ofertou por mim e por você, mesmo nós não sermos dignos dEle. Então, aquela pessoa tem que descobrir que o perdão de Deus é exatamente para ela. Mas ela só vai saber isso porque você vai anunciar a palavra de Deus. Porque hoje, né, a palavra do Senhor diz lá, acho que no livro de Timóteo, que os anjos tinham um anseio de ministrar a palavra de Deus. Mas Deus não permitiu esse direito. Ele deu esse direito e esse dever para mim e para você. E para nós sermos úteis na presença de Deus, nós temos que anunciar a palavra dEle a tempo e fora de tempo. Para sermos úteis na presença de Deus, para que o mundo perceba a nossa utilidade, nós temos que ser cheios da presença de Deus. Nós temos que ser aquele vaso que está sendo cheio do azeite do Espírito Santo de Deus e que está próximo a derramar. E quando ele começa a derramar é porque ele está enchendo outro vaso. E daí aquele outro vaso que está sendo cheio, ele começa a ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus e começa a encher outro vaso, porque é assim que se manifesta o reino de Deus em nossas vidas. Um dia alguém teve que anunciar o reino de Deus e foi útil na minha vida para que hoje estivesse aqui. Um dia alguém foi útil na sua vida para que você estivesse aqui, e você tem que ser útil na vida de alguém para que outros possam estar aqui neste local e possam estar adorando a Deus aqui ou em qualquer outra igreja, em qualquer outro salão, mas servindo a Deus e honrando a Deus. Deus nos fez para sermos úteis na presença dEle. E existem aqueles que, mesmo ouvindo essa palavra, desejam não produzir, não ser útil. E a palavra do Senhor diz... Deixa eu ver aqui. Que Ele é a videira. E que nós somos os ramos. E ele diz assim, que o ramo que produz fruto, ele limpa para que cresça e dê mais frutos. O ramo que não produz fruto, ele corta e lança fora no fogo. Nós temos que desejar ser limpos a cada dia pelo Senhor Jesus. E produzir mais frutos. E produzir mais frutos. Existem tantas pessoas perdidas. Existem tantas pessoas falando que querem ser missionários. E eu não julgo isso. Mas existem tantas pessoas no meio da nossa família indo para o mesmo inferno que aquela pessoa que mora lá na África. Existem tantas pessoas na nossa família indo para o mesmo inferno como aquelas pessoas que moram nos piores lugares do Brasil. Existem tantas pessoas indo para o mesmo inferno na nossa família como em qualquer outro lugar do mundo. Que você possa ser um missionário dentro da sua família. Que você possa ser essa pessoa de utilidade dentro da sua família. Que você possa ser um local onde a sua família se sinta segura. Seja um local de socorro. Seja um local onde a sua família possa dizer: ei, você pode orar por mim, porque eu estou necessitado. Pode orar por mim, porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Pode orar por mim, porque eu preciso de tal coisa. Irmão, vocês não sabem qual é o prazer de saber que alguém olha para você e pode dizer isso. Isso é algo prazeroso no meio da sua família, porque eles estão reconhecendo em você verdadeiros seguidores de Cristo. Começa a se preocupar se não acontece isso na sua vida. Começa a se preocupar se a sua família não consegue ver Jesus na sua vida a ponto de pedir uma simples oração. Começa a se preocupar se sua família estiver num momento de dificuldade e não entender que você tem uma palavra boa para eles. Começa a se preocupar porque talvez os seus frutos não estão sendo manifestos, porque talvez as pessoas não estão reconhecendo o poder de Jesus sobre a sua vida, porque você não está deixando Jesus ser o verdadeiro governador e você não está sendo o verdadeiro servo. Nós temos que ser os verdadeiros servos, que serve ao próximo. Não olhe com olhar de julgamento, mas olhe com olhar de amor, que só Deus pode dar. Sabe? Meu tio faleceu em 2010. E eu lutei diversas vezes para que ele se recuperasse do seu vício. Por diversas vezes. Tem um dia em específico em que a gente passou a madrugada procurando ele debaixo de chuva. E nesse dia, né, o interessante é que meu bairro, onde eu morava, os traficantes eram os nossos amigos de infância. As mesmas pessoas que jogavam bola com a gente estavam lá. Quando nós éramos crianças, estavam lá, pensando assim: a gente mata ele dormindo ou matamos ele quando acordar? A gente espera ele despertar ou não? E foi assim que nós encontramos o meu tio daquela vez. Ele estava num lugar onde você via os ratos andando, as baratas passando, ele lá dormindo. E por diversas vezes, eu, meus parentes, lutamos para que ele fosse liberto desse vício. Por diversas vezes procuramos casos de recuperação, por diversas vezes oramos, por diversas vezes eu pude falar do amor de Cristo. Mas foi uma questão, ele tinha que escolher por Cristo. Ele tinha que ouvir a voz de Deus. Mas não deixamos de lutar. Eu sei que com o tempo, muitos dos meus parentes começaram a dizer: ele não quer nada, vamos abrir mão, não há mais o que fazer. E na sua caminhada com Deus, você vai ouvir pessoas que vão falar isso: não vale mais a pena lutar por fulano. Não vale mais a pena buscar a Deus por ele. Não vale mais a pena gastar mais nenhum centavo. Não vale mais a pena. Imagine se Cristo Jesus tivesse olhado para nós e falado: não vale mais a pena. Me tira da cruz porque não vale mais a pena derramar o sangue por ele. E eu não pude deixar de orar por ele. Eu não pude deixar de buscar a Deus para que houvesse salvação sobre a vida dele. E você não pode desistir. Porque Jesus não desistiu de mim e de você, ele continuou naquela cruz servindo até a morte. E o seu sangue foi derramado e até hoje serve de salvação para todos aqueles que se apresentam diante dele. Você não pode privar a sua família de conhecer Jesus. Você não pode privar daquele seu conhecido de conhecer Jesus. Você não pode privar que alguém em que você conhece não conheça o Jesus que você conhece. Mesmo que as pessoas digam que não vale a pena, porque ele não quer mudar a sua história. Ser útil na presença de Deus não é ajudar aquele que nós mais gostamos. É ajudar aquele que mais precisa. Então nós temos que olhar para a necessidade de um mundo que está em pecado, afogado no pecado, que está sendo escravo do diabo. Nós temos que olhar e servir a estes para que eles possam conhecer a Jesus. Você tem que olhar para a sua família e apresentar o Jesus que transformou a sua vida. E a sua família, quando conhecer esse Jesus, eu tenho certeza que ela vai ser grata imensamente pela palavra de socorro que você deu num dia de necessidade. A palavra que foi o pão que alimentou o faminto. A palavra que foi a roupa, as vestes brancas que permite entrar na presença de Deus. A palavra que foi a libertadora, que fez de alguém que não era digno de ser salvo por Deus. A palavra de vida. Então que você possa ser conhecedor dessa palavra. E que você não guarde somente para si. Deus não nos fez para guardar essa palavra para nós. Ele nos fez para compartilharmos. Ele diz assim: que importa que esse evangelho seja pregado até os confins da terra. E para que essa palavra seja pregada, ele precisa de mim e de você. Os anjos desejaram essa missão, mas foi dada para mim e para você. Use a palavra de Deus. Seja útil, porque as pessoas precisam ouvir essa palavra. Livro de Romanos, capítulo 8, diz que a criação aguarda ardentemente com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Deixe Deus agir e manifeste-se como filho de Deus no meio de uma nação corrompida pelo pecado. Noé foi assim. Quando Deus olhou para Noé, ele viu o mundo inteiro corrupto. Ele viu o mundo inteiro em pecado, mas ele falou que não era um homem justo e bom. E se as pessoas ouvissem naqueles 100 anos a pregação de Noé, teria lugar naquela arca para aqueles que se arrependessem. Teria lugar naquela arca para aqueles que se arrependessem. E hoje nós estamos aqui incumbidos como Noé, de apresentar a palavra de Deus em toda a trajetória da nossa vida, porque a arca ainda está de portas abertas, e essa arca se chama Jesus. Para que as pessoas entrem, é necessário que você pregue, mesmo em uma nação que esteja corrompida com pecado, com vários vícios, prostituição. Você precisa ser o homem e a mulher justa, justo e bom e boa diante de Deus. E se as pessoas ouvirem a pregação que você tem a dar, elas serão salvas e entrarão na arca que é Cristo Jesus para sempre. Seja útil na presença de Deus. Apresente o Deus que te salvou para que muitos possam ser salvos. Amém? Seja usado por Deus em nome de Jesus.